Eduardo Bueno, Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Lugar de milico é... no quartel, no quartel. Ah, que frase fabulosa. Dizem que virou até camiseta por aí. Só que vem cá, quando a gente fala nisso, pensa em quê? Pensa em quem? Em milicos golpistas que saíram do quartel para derrubar regimes constitucionais, não é? Foi assim, em 1889, no golpe que passou para a história com o nome de Proclamação da República. Vai lá ver, tem um episódio sobre isso. Também foi assim com o golpe de Vargas, que passou para a história com o nome de Revolução de 30. Embora Vargas não fosse nem exatamente milico, né? Foi assim em 1964. Foi assim várias vezes. Ou seja, lugar de milico golpista de direita é no quartel. Talvez até na cadeia. Mas cá entre nós, e se o milico em questão for de esquerda, hein? E também quiser conspirar contra a democracia? E também quiser dar um golpe, hein? Onde é que é o lugar dele? Na cadeia ou no panteão dos heróis da pátria? Hein? Hein? Então vem comigo, vem conhecer a história de Luiz Carlos Prestes, o pai fundador do comunismo no Brasil, o cavaleiro da esperança, o visionário utópico que vislumbrou um futuro luminoso para o Brasil. São fatos incontestes, são fatos incontestes. Não dá pra confiar no Luiz Carlos Prestes. É, não dá pra confiar no Luiz Carlos Prestes, te asseguro. Mas, pelo menos, ao contrário dos milicos de direita, a trajetória dele, pelo menos, foi bem movimentada, né, cara? Foi intensa, foi épica, daria filme, daria livro. Aliás, livro tem vários, né? Foi épica, épica. O Prestes já nasceu anunciando um novo século, né? No dia 3 de janeiro de 1898, ele veio ao mundo na própria aurora do século XX. E onde? Na cidade mais abençoada do Brasil, só podia ser em Porto Alegre, claro. E estudou aonde? No Colégio Militar de Porto Alegre. O mesmo onde o Hermes da Fonseca, o Castelo Branco, o Médici, o Geisel e o Figueiredo estudaram. O quê? Tu tá pensando em derrubar o colégio e salgar o chão? Não, sacanagem, é um monumento histórico. Deixa o colégio lá em pé. É ali no Parque da Redenção. É, eu passo sempre ali na frente, né? Mas o fato é que foi ali que o Prestes aprendeu a ser milico. E talvez tenha aprendido também a sair do quartel. Afinal, né, os milicos que estudaram ali, tudo saíram do quartel para derrubar a democracia no Brasil, né? Embora o Hermes da Fonseca tenha sido eleito. Aliás, o Hermes vai voltar para essa história aqui. O fato é que o Prestes saiu daquele quartel. Só que ainda não para derrubar o regime. Ele se mudou para o Rio de Janeiro e ingressou na Escola Militar de Realengo e se formou engenheiro em 1919. E aí, em 1921, o que aconteceu? Ele virou tenente. Tenente. E não um tenente temente a Deus, um tenente. No timing exato, bem na época do tenentismo. Tenentismo. Eu tinha que fazer um episódio aqui sobre o tenentismo, né? Algum dia eu vou ver. Os tenentes eram jovens oficiais, loucos para sair do quartel, para dar um golpe, só que para construir um país melhor, mais eficiente, menos corrupto, mais cidadão. É verdade. O Euclides da Cunha era tenente. Um monte de gente era tenente. O Brasil foi pensado pelos tenentes que queriam derrubar a chamada República Velha, a República lá dos bacharéis, entendeu? Que não estava funcionando com eleições corruptas, com isso, com aquilo. Só que não rolou, né? Até porque a primeira tentativa de golpe deles foi branca-leônica, foi patética. Foram os tais 18 do forte, saca, né? 18 contra 3 mil. Quem é que tu acha que ganhou? Quem é que tu acha que ganhou? 18 contra 3 mil, quem ganhou? Ganharam os 3 mil. Claro, eram 18 caras andando, caminhando, ainda tinha um civil no meio, só podia ser gaúcho. 18 para enfrentar de peito aberto 3 mil militares. Um deles era um transeunte, Otávio, não sei das quantas, gaúcho, que estava aqui e disse, eu também vou participar da revolução. Pum, foi o primeiro que morreu, falando sério. Morreu. Os outros, vários morreram, alguns foram presos, Eduardo Gomes não morreu, depois ia ser candidato. Ah, não interessa. O fato é que Eles saíram do quartel, eles tinham planejado um golpe entre todos os quartéis da Guanabara, eles iam disparar os seus canhões. Eu não vou contar essa história, não vou contar essa história, porque vai fazer, em julho desse ano, de 2022, vai fazer 100 anos dessa história. Então, quando fizer 100 anos, eu vou contar essa história, que é uma história ridiculamente épica, né? Mas eles queriam, eles eram contra o governo do Arthur Bernardes, que supostamente havia chamado Hermes da Fonseca, que tinha sido presidente do Brasil de 1910 a 1914, de sargentão sem compostura. Só que a carta na qual Arthur Bernardes dizia isso era falsa, era fake news. E um monte de gente acreditou na fake news. O Arthur Bernardes não tinha escrito isso. E isso foi o estopim do golpe, que não deu certo. O Prestes não participou do golpe. Ele não era um dos 18. Ele estava já na retaguarda, como várias vezes ele ficaria. Se bem que ele também não ficou só na retaguarda. Mas descobriram o apoio dele ao golpe. E ele, como punição, foi mandado para onde? De volta para o Rio Grande do Sul, que é castigo maior do que ir para o Rio Grande do Sul. Mandaram ele para Santo Ângelo, lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. E, só que ele acabou levando luz para Santo Ângelo, cara. Sabe por quê? Porque ele era engenheiro, né? Ele se formou como engenheiro militar na Escola Militar de Realengo.
Ele saiu de Porto Alegre, veio para o Rio de Janeiro, estudou em Realengo, virou engenheiro militar, virou tenente, foi punido, mandado de volta para o Rio Grande do Sul, de onde nunca deveria ter saído.
E lá ele instalou a rede elétrica da cidade de Santo Ângelo. Ou seja, ele iluminou o Rio Grande do Sul. E lá, de novo, no quartel, ele sublevou toda a guarnição e se rebelou contra o governo do Arthur Bernardes. Aliás, eu ainda não fiz um episódio sobre Arthur Bernardes, esse que era considerado até pouco tempo o presidente mais odiado e mais odioso do Brasil. Dizem que agora caiu para segundo lugar, né? Da medalha de prata, coitado do Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes governou durante 4 anos, os 4 anos sob estado de sítio, né? Então houve um levante iniciado pelo Prestes lá em Santo Ângelo e ele fugiu com um batalhão até São Luís Gonzaga, que é uma história incrível porque tanto Santo Ângelo quanto São Luís Gonzaga, quanto São Borja, onde nasceu o Vargas, onde nasceu o Jânio Quadros, o João Goulart, o Jango, e eu tenho que ficar te explicando porque tu não sabe nada, eram antigas missões jesuíticas. Santo Ângelo, São Borja, São Miguel, tudo faziam parte da República Comunista e Cristã dos Guaranis. Então, quem mora lá só pode ser comunista. E eles foram cercados no quartel de São Luís Gonzaga. E agora que vai começar o episódio. Agora que vai começar o episódio. Ou pelo menos a parte épica do episódio. Porque o Prestes liderou essa tropa. E eles foram cercados pelo chamado Anel de Ferro. E eles romperam esse cerco e fugiram do quartel. E deram início a uma marcha épica, cara. 1.500 homens foram se juntando os outros, que marcharam por 25 mil quilômetros de início de São Luís Gonzaga até a Foz do Iguaçu, que era na fronteira ali, tríplice fronteira, né? Argentina, Paraguai, tal. E dizem, inclusive, que essa marcha, a marcha da Coluna Prestes, inspirou o Mao Tse Tung. Que inspirou o Mao Tse Tung, né? Tá brincando. O Mao Tse Tung sabe que fez a grande marcha e tal. Mas foi uma marcha incrível. Só que eu não vou falar dessa marcha aqui agora. Porque essa marcha, se tu ficar de joelhos, não. Não adianta, porque eu não mandei o pessoal ficar de joelhos, pra eu fazer a expedição do Martim Afonso de Souza, e eu fiz. E o que que aconteceu? Deu mísero 70 mil views em uma semana. Então eu não vou contar, talvez nunca, a história da Coluna Prestes. Eu não tenho como não contar a história da Coluna Prestes, porque a história da Coluna Prestes é maravilhosa, envolve o Napoleão... O Lampião, que é o Napoleão do Sertão. O Napoleão, o Lampião... Não, os caras estão rindo aqui no estúdio, cara. Que pouca vergonha. O Napoleão, o Lampião é uma espécie de Napoleão do Sertão. Ele teve o seu Waterloo. O Lampião, o Floro Bartolomeu, o Padim Cisso, tudo envolvido na Coluna Prestes, né? Então, algum dia, tu querendo ou não, eu vou contar. Mas não é agora que eu vou contar. Porque em 1928, abrindo caminho para o inigualável Che Guevara... Sabe qual é o apelido do Che Guevara no Rio Grande do Sul? Che Guevara? Horrível essa. Tu não vai cortar. Tu não vai cortar essa piada. Ele foi pra Bolívia. O Prestes. E lá na Bolívia, o que, que ele fez? Leu Marx. Mas infelizmente para ele, para o mundo, ele não leu o Groucho Marx. Ele leu o Karl Marx. Ele se mudou para a Argentina em 1928. E aí lá ele se vinculou à Internacional Comunista. Mas cá entre nós, cara, uma coisa que chama Internacional e é vermelha, não pode dar certo, né, cara? E ele estava lá na Argentina quando aconteceu uma história incrível. O grande, o extraordinário, o magnífico, o fantástico Oswaldo Aranha. E nós aqui amamos Oswaldo Aranha, e eu sei que eu tô devendo um episódio sobre Oswaldo Aranha, que algum dia eu vou fazer. Foi lá pra Argentina pra entregar 800 contos de réis, uma fortuna na época, e mais fuzis e armas, pra que o Prestes se vinculasse ao golpe. Golpe! Golpe, né, cara? Revolução de 30 é um golpe, porque o Júlio Prestes tinha sido eleito presidente, era o candidato do Washington Luiz, né? As eleições foram fraudadas, foram, porque sabe que naquele tempo da urna eletrônica é tudo fraudado, né? Tinha que ser papel, ou foi ao contrário? Foi o contrário, né? Eleição foi no papel, eleição de papel fraudada, não tinha urna eletrônica, o Júlio Prestes foi eleito presidente do Brasil numa eleição falcatrua. Ele concorreu contra quem? Concorreu contra quem? Contra o Getúlio Vargas, que perdeu! Perdeu na urna! E resolveu fazer o quê? Dar um golpe! Articulado por quem? Pelo Oswaldo Aranha! E o Oswaldo Aranha foi pra Argentina e deu 800 contos de réis e um monte de dinheiro pro Prestes aderir à Revolução. O Prestes pegou o dinheiro, pegou as armas e disse que o golpe era burguês, que o golpe era de pequeno burguês, que o golpe não ia mudar nada na estrutura, na substrutura brasileira, na superestrutura brasileira, e que ele não ia apoiar burguês. Pegou todo o dinheiro e doou para a Internacional Comunista. E aí sabe que o que, que ele fez ao fazer isso? Ele comprou o ingresso dele quase na cúpula do mundo comunista. E aí se mudou para Moscou, em 1931. E Moscou, tu sabe, era o paraíso na Terra naquela época. Tava o Stalin no poder. Parece que naquela época o Stalin tinha matado uns 20 milhões só. Ele ainda teria tempo para matar mais 35 milhões, né? E aí, em 1934, ele ficou lá 3 anos. Em 34, ele estava lá quando o Moscou determinou que o Prestes se filiasse ao PCB, ao Partido Comunista Brasileiro, que até então o Prestes não era filiado ao Partido Comunista, né? E o Partido Comunista meio que a contragosto assim aceitou o Prestes. E ele volta para o Brasil na clandestinidade em dezembro de 1934, junto com, tu sabe, junto com a Olga Benário. Claro que algum dia eu vou ter que fazer um episódio sobre a Olga Benário, né? É evidente, né? Afinal, ela e o Prestes formaram um casal tipo assim, Paraguaçu e Caramuru, John e Yoko, Romeu e Julieta, né? Não, uma história épica, você sabe, e trágica, né? Tal. Mas eu também não vou falar sobre a coisa agora, porque já tem quanto minuto? Quanto tempo já tem? Quanto tempo já tem?
30 horas.
Já tem 30 horas. Já tem 30 horas de coisa e eu ainda nem começou. Porque em 1935 surge a Aliança Nacional Libertadora, que eu já falei sobre ela aqui no episódio do Lacerda e também no episódio do Marighella, né? A Aliança Nacional Libertadora não foi um partido, ao contrário do que as pessoas pensam, foi uma frente ampla de esquerda, composta por diversos setores de organizações anti-imperialista, antifascista, anti-integralista, com um monte de comunista, alguns tenentes, operários, intelectuais de esquerda, blá, blá, blá. Ou seja, tamo junto com a ANL, tamo junto, porque tava lá contestando o imperialismo, o fascismo, os integralistas. Só que daí começou a dar uma lambança gigante, né? Com o Carlos Lacerda. Sim, cara, porque o Lacerda, que depois ia virar o suprassumo da direita brasileira, era então um jovem advogado de esquerda que escrevia bem pra cacete. Vai lá ver o episódio sobre o Lacerda. E escreveu um discurso incendiário dizendo todo poder à ANL, propondo a derrubada do governo Vargas e decretando que o Prestes era o líder da organização, sem consultar ninguém. Foi um merdeiro monstro, né? Mas mais merdeiro ainda daria quando, em função dessa precipitação, foi deflagrada a chamada Intentona Comunista de 1935. Você já viu aqui o episódio sobre a Intentona Comunista. Se não viu, vai lá ver. Vai lá ver. Com a ANL, Aliança Nacional Libertadora, o Brasil nunca teve tão perto de ter realmente um flerte com o comunismo. Porque o comunismo é sempre usado assim, ah, precisamos derrubar os comunistas, vamos dar um golpe antes que o comunista tome o poder. Nunca houve ameaça real de que o comunismo chegasse ao poder no Brasil. O mais perto foi a Aliança Nacional Libertadora, que havia um monte de gente que queria um Brasil melhor e que acreditava que um Brasil de esquerda seria melhor que esse Brasil horroroso que a direita sempre construiu para nós. Só que daí eles resolveram, em vez de ganhar na urna, dar um golpe. A Intentona Comunista de 35, que foi um desastre, muito por culpa do Prestes. E tá provado que Moscou, o ouro de Moscou, financiou esse golpe, porque durante anos Moscou disse, não tenho nada a ver com isso. Foi o Prestes sozinho. Mas não, Moscou deu dinheiro para essa tentativa golpista. Assim que nem os Estados Unidos deu dinheiro pro golpe de 64, assim que nem várias outras coisas. Tá provado que deu dinheiro, Moscou deu dinheiro. O movimento não deu certo e em março de 1936 o Prestes foi preso. Perdeu o posto de capitão, ele já era capitão, e ficou na prisão durante quase 10 anos. Em 1940, ele acabou sendo condenado a 30 anos de prisão porque ele mandou assassinar a Elza Fernandes, uma militante comunista que foi estrangulada. Um dia vou fazer um episódio sobre essa Elza. Um dia vou fazer um episódio sobre ela. Vou fazer um episódio de Vidas Paralelas. A Olga, que foi morta pelo Getúlio Vargas, entregue, grávida e judia pro regime do Hitler. Uma mulher grávida, judia, com um filho brasileiro, foi entregue pelo Vargas e morreu num campo de concentração. Conseguiu pelo menos dar à luz à filha. Tudo bem, a gente vai contar essa história. Só que tem que contar a história da Elza, que era uma militante comunista que foi acusada de ter traído e estrangulada por ordem do Prestes. Tá? E aí o Prestes foi julgado, aquele julgamento meio assim, porque já era para condenar mesmo, condenado a 40 anos de prisão em 1940. E aí em 1945 foi anistiado. Por quem? Pelo Getúlio Vargas. Em troca de apoio político. E aí ele se vincula com o algoz, com o cara que matou a mulher dele. Ele vira amigo do Vargas, pra tu ver que comunista faz qualquer coisa. E aí ele concorre a deputado federal pelo Distrito Federal, Rio de Janeiro, por Pernambuco, pelo Rio Grande do Sul, ganha nos três, mas abre mão dessas vagas porque ele é eleito senador pelo Rio de Janeiro, pelo Distrito Federal, com 160 mil votos. E aí ele é senador de 46 a 48, e aí o Partido Comunista é proibido de novo no Brasil, né? E ele é caçado antes de 48, porque ele é caçado em maio de 47, né? E aí ele volta a ser perseguido, volta para a clandestinidade. Só que daí dá um merdeiro, né? Começa a perseguição de novo aos comunistas e ele se manda para onde? O paraíso na Terra. De novo ele vai para a União Soviética. E ele fica lá do fim dos anos 40 até 1979. Sim, porque ele é eterno. Ele é eterno. Prestes é eterno, tu sabe, né? Ele já tá com 200 anos. Não, ele tá com 81 anos, quando ele volta para o Brasil em março de 1980. E aí ele rompe com o Partido Comunista Brasileiro. Antes tarde do que tarde demais, né? Do que mais tarde ainda, né? E aí ele fica aqui vivendo no Brasil, apoia o Brizola, apoia o fulano, apoia o Beltrano, né? E aí quando cai o Muro de Berlim, ele lamenta imensamente a queda do Muro de Berlim. Ele é um cara que lamenta a queda do Muro de Berlim, né? E aí ele, enfim, morre com 92 anos em 7 de março de 1980, na cidade do Rio de Janeiro. O enterro dele é uma comoção pública, tem uma grande multidão, porque com todos os seus senões, né, e são muitos senões, pelo menos ao contrário dos milicos golpistas de direita, esse milico golpista de esquerda pelo menos sonhou com uma nação melhor, nação que os milicos de direita não construíram e os de esquerda também não. Então eu encerro dizendo o quê? Lugar de milico é no quartel.
Esse podcast é uma produção Flux.